É claro que ao aceitar ou admitir a elaboração desse plano de manejo, como está proposto, nós estamos confiando no gestor público, no sentido de que haverá um respeito à vida humana ali presente. Ninguém está propondo aqui uma exploração irresponsável da agricultura naquela região. Todos nós sabemos que a agricultura que precisa haver ali é uma agricultura de baixo impacto. Ninguém quer fazer grandes, mas manter a tradição, o modo de vida das pessoas que está ali é o que nós estamos defendendo. Nesse sentido, eu queria finalmente levantar três preocupações mais claras aqui com relação ao texto. O primeiro é ficar claro, eu não sei se está claro isso, é que poderá haver compensação de reserva legal na Mona, no Monumento Natural. Isso está claro. Nós levantamos uma dúvida jurídica, porque necessitaria de ser terras públicas, de domínio público.
O monumento natural permite as duas coisas, ter propriedades privadas e públicas. E como ele colocou, foi colocado um inciso, um artigo aqui que prevê o processo de aquisição de terras, inclusive remete à preferência para o Instituto de Comércio, está clara a sinalização de que é possível fazer.
Tá. Beleza, isso. Outra questão, senador, é a questão da área não regularizada do parque. Na compreensão do Instituto Chico Mendes, a área não regularizada, a nossa, na ampliação da área para os outros 50 mil novos hectares. É preciso haver uma norma aqui que, em sendo de baixo impacto a atividade agrícola ali presente, será permitida a atividade agrícola ali presente até a indenização. Não, no Mona tem, no parque não. Nós estamos falando da área do parque. Nós estamos acrescendo 50 mil novos hectares. A atividade agrícola ali existente, de baixo impacto, deve permanecer até que haja a indenização. E outra preocupação nossa, nós concordamos com a ideia do prazo de exercer o direito de preferência. Eu acho que é real. Mas 60 dias para o Instituto dizer se aceita e 180 para exercer, nós estamos falando de quantos meses isso? Não é? 8 meses. Entre uma coisa e. Torna-se inviável a negociação. Nós temos que diminuir esse prazo. Porque, obviamente, haverá negociações ali estabelecidas, inter vivos. Obrigado, senador, mais uma vez agradecendo. Eu tenho certeza que nós faremos na região da Canastra um modelo para o Brasil. Obrigado.
Eu quero agradecer aqui a colaboração de todos. Todos trouxeram contribuições importantes para o aprimoramento desse texto e quero registrar que considero importante, Rômulo, que ao longo dessa próxima semana a gente possa ter uma conversa com o Ministério Público Federal, na figura do procurador Mário Gysi. Vou dizer por quê. Porque eu entendo que, ao buscar e ao construir um entendimento sobre esse texto, nós devemos construir um entendimento total. Porque de nada adianta, primeiro, não nos adianta aprovar um texto que não seja aceito pelo governo e que possa vir a ser vetado pelo governo. Depois, não nos interessa aprovar um texto que possa vir a ser contestado pelo Ministério Público Federal na Justiça. Então, eu acho que nós temos que esgotar todas as energias possíveis no sentido de construir um grande entendimento sobre o texto. Nós vamos recolher as contribuições que foram trazidas aqui, todas muito importantes, vamos refletir sobre elas, vamos conversar com outros atores, como o Ministério Público Federal, para aí sim apresentar a nossa proposta de parecer. Eu quero agradecer a presença de todos, quero agradecer à equipe do Instituto Chico Mendes de Biodiversidade pela dedicação, pela sensibilidade, ao longo de todas essas conversas. Quero agradecer às equipes dos gabinetes do deputado Odair Cunha e do deputado Carlos Melles, Quero agradecer a consultoria legislativa do Senado, na figura do Carlos Tomé, consultor, na figura da nossa secretária da comissão, Leonina, figura da doutora Silvia também, e em nome da Silvia quero agradecer também a toda a equipe do gabinete que trabalhou incansavelmente nessa questão. Quero agradecer de forma muito especial a doutora Andréa Vulcanes, que nos ajudou muito, nesse processo, com a experiência que tem de ex-procuradora do IBAMA, de construir um anteprojeto que estamos aqui debatendo, e agradecer de forma muito especial aos nossos convidados que nos honraram com a sua presença hoje, Rômulo José Fernandes Barreto Melo, presidente do ICMBio, o nosso Edson Faria Melo, representante do Ministério das Minas e Energia, que já me disse aqui que já conferiu as coordenadas geográficas com o mapa, e bateu, nosso prefeito Nilson de Faria, prefeito do município de São Roque de Minas, nosso amigo André Luiz Braga Picard, articulador voluntário do programa de revitalização do Rio São Francisco e ex-secretário de meio ambiente do município de São Roque de Minas, senhor Reinaldo Sebastião de Almeida, presidente da associação e instituição representativa dos canasteiros, senhor Jorge de Oliveira Penha, presidente da associação dos extratores e comercializadores de quartzitos do Médio Rio Grande, o nosso José Geraldo Franco Martins, prefeito de Delfinópolis, José Donizete Gonçalves, procurador do município de São Roque, e várias outras pessoas da região da Serra da Canastra, que nos honraram com suas presenças hoje, além, é claro, do nosso deputado Odair Cunha. A todos vocês, muito obrigado. Quero registrar aqui, ficarei muito feliz se até ao longo desse ano a gente conseguir efetivamente construir uma solução definitiva, uma solução que seja boa para o Brasil em relação à Serra da Canastra, que, como disse, é um dos lugares mais estratégicos e mais importantes do ponto de vista da conservação das nascentes de um rio fundamental para o Brasil, que é o Rio São Francisco, e quero aqui, não posso deixar de registrar que eu sou uma pessoa completamente apaixonada pelo Rio São Francisco. Muito obrigado a todos. Nada mais... Deixa eu ver o script aqui. Tem alguma coisa para... Bom, nada mais havendo a tratar, eu submeto a aprovação da presente ata, todos aqueles que concordam com a ata permaneçam como se encontram, e declaro encerrada a presente reunião, agradecendo mais uma vez a presença de todos. Muito obrigado.